Perfeitamente, senador Paim. Muito obrigado por sua atenção de sempre, cordialidade, gentileza. Gostaria de me dirigir a todos os telespectadores da TV Senado e ouvintes da Rádio Senado, principalmente as pessoas que nos acompanham lá de Rio Branco, no estado do Acre, e de todos os nossos municípios do interior acreano. As pessoas estão sempre muito atentas à TV Senado, e sempre que eu chego nos municípios mais distantes, participando das agendas de governo, das agendas de trabalho nos municípios, sempre encontro uma ou outra pessoa dizendo que acompanhou a transmissão da TV Senado, fazendo referência a um ou outro assunto que a gente tem debatido, tem votado, tem participado aqui no plenário. Então, o alcance da TV Senado é algo excepcional e vale a pena ser valorizado exatamente porque permite essa transparência nas ações desenvolvidas aqui pelos senadores. E gostaria, senador Paim, de iniciar dizendo que acabo de chegar de uma audiência no Ministério dos Transportes com o ministro Paulo Passos, com o governador Tião Viana. Nós fomos justamente tratar da finalização da BR-364, que é uma obra histórica e que tem a máxima importância para a interligação de todas as pontas do Acre, principalmente do Vale do Juruá ao Vale do Acre. Então, é uma rodovia histórica para a gente, porque são muitos anos de trabalho, de luta para a conclusão dessa obra, uma obra que foi iniciada na década de 60 pelo então presidente Juscelino Kubitschek e que até hoje não foi plenamente concluída. Então, essa obra está na iminência de ser concluída nesse ano de 2012, restando um esforço final do governo do Estado e também do governo federal, com a presidenta Dilma, com o Ministério dos Transportes, no sentido de garantir a liberação dos recursos no calendário previsto. Porque a conversa com o ministro Paulo Passos hoje foi uma conversa muito, muito produtiva, no sentido de que, se o Ministério dos Transportes, se o DENIT, o governo federal, garantir a liberação dos recursos no calendário previsto, a gente vai ter, sim, a inauguração da BR-364 plenamente concluída de Rio Branco a Cruzeiro do Sul pelo meio de setembro, outubro desse ano de 2012. Então, os esforços todos serão empreendidos nesse sentido. Ao mesmo tempo, a gente obteve do ministro Paulo Passos a garantia da assinatura de um convênio para a realização de um CREMA, que é um processo de recuperação de toda a extensão da BR-317, que é a nossa rodovia do Pacífico na sua extensão brasileira, né, que vai da divisa do Amazonas, passando por Rio Branco, senador Guiomar, e vai até Assis Brasil. Então, essa BR-317 já tem do Ministério dos Transportes a garantia de um convênio para a sua recuperação por completo. E também estamos buscando a assinatura de um convênio para a recuperação completa também do trecho da BR-364 que vai da divisa de Rondônia, né, no Abunã, até Sena Madureira. Então, de tal maneira que o ministro Paulo Passos está muito atento a essas reivindicações, tem sido uma pessoa muito solidária para conosco. Todas as vezes que nós temos reunião de trabalho com o ministro Paulo Passos, a gente tem sentido dele uma solidariedade plena em relação aos nossos pleitos, porque ele sabe que nós dependemos fundamentalmente dessas estradas com boa trafegabilidade, exatamente para que a gente possa levar esse projeto de desenvolvimento que está em curso no Acre adiante. E vale a pena ressaltar, senador Paim, ontem, aqui no plenário, eu fiz um registro do alfandegamento da nossa zona de processamento de exportação, que é a nossa ZPE, que vai permitir um salto importante no sentido de fortalecer a economia do Acre a partir de um outro patamar, que agora é o momento da industrialização. E hoje, nessa conversa com o ministro Paulo passos, a gente tratou exatamente disso, porque a zona de processamento de exportação, ela fica exatamente na confluência das duas BRs, a BR-317 e a BR-364, justamente porque ela tinha que ser implantada numa área de fácil acesso, principalmente para o projeto de exportação, porque a zona de processamento de exportação, o sentido dela é exatamente produzir para exportação. E nós fizemos essa opção pela confluência das BR-364 e 317, justamente porque nós temos a rodovia do Pacífico, a interoceânica, né, que vai de Rio Branco, saindo da divisa com o Amazonas, passa por Rio Branco, Senador Guiomar, Capixaba, Brasileia e Assis Brasil. Essa rodovia no trecho brasileiro, ela vai ter sequência no lado peruano através da carretera do Pacífico, a interoceânica, que vai poder nos levar aos portos do Pacífico e de tal maneira que vai facilitar a exportação dos nossos produtos. Então, a zona de processamento de exportação aconteceu exatamente nessa confluência. E nesse diálogo com o ministro Paulo Passos, foi justamente para mostrar a importância da gente ter essas BRs com uma boa condição de trafegabilidade, com recuperação permanente, porque rodovias exigem trabalho de manutenção permanente. E esse esforço até hoje está acontecendo às expensas, ou seja, ao custo do governo do Estado, é o governo do Estado que está bancando até hoje a recuperação das rodovias federais no Estado do Acre. E isso foi interessante porque causou até uma surpresa ao ministro. Ele chamou os seus, digamos, os seus subalternos para dizer, mas como é que pode acontecer de um Estado pobre como o Acre estar bancando a manutenção de rodovias federais? Mas é exatamente isso que está acontecendo, é um investimento que tem levado por ano pelo menos 20 milhões do governo do Estado, desde 2005, na manutenção dessas rodovias, quando na realidade é uma responsabilidade do governo federal. Mas isso tudo a gente espera que com os convênios que vão ser assinados para a manutenção do trecho da BR-364 e também de toda a extensão da 317 em solo acreano, isso vai dar um fôlego para o governo do Estado, inclusive para poder fazer maiores investimentos na parte dos ramais. De tal maneira, senador Paim, que a gente comemora o resultado dessa reunião ultra qualificada que aconteceu na manhã de hoje entre o governador Tião Viana e o ministro Paulo Passos dos Transportes, e a gente está muito otimista de que resultados muito profícuos vão acontecer. Ao mesmo tempo, a gente tratou também com o ministro da nossa ponte sobre o rio Abunã. Senadora Assir Gurcais, é um assunto que causa um certo trauma para nós, representantes do Estado do Acre, do Estado de Rondônia, essa questão da ponte sobre o rio Madeira, que ainda não avançou como nós gostaríamos que avançássemos. Já fizemos tantas conversas, tantas reuniões, tantas reivindicações, mas ainda nós só temos o compromisso. O compromisso é que não termina o governo da presidenta Dilma sem que essa obra seja iniciada. Mas, infelizmente, nós não podemos dizer que teve um avanço significativo, porque não teve. Então, eu acho que é chegada a hora da gente manifestar em conjunto essa preocupação, porque ora vai um senador do Acre, ora vai um senador de Rondônia ou um deputado federal. Acho que é chegado o momento da gente juntar as nossas bancadas, a bancada federal do Acre e a bancada federal de Rondônia, com todos os senadores e todos os deputados federais, e a gente fazer uma conversa uníssona, onde a gente possa manifestar o interesse total desses dois estados, no sentido de que aconteça essa ponte, a ponte do Abunã, para poder cumprir com a nossa parte na rodovia do Pacífico, porque a rodovia do Pacífico, no que diz respeito ao trecho acreano, na 317, foi plenamente concluída, mas na ligação com o restante do Brasil está pendente essa ponte na BR-364, na região do Abunã, do Rio Madeira. Então, essa preocupação é uma preocupação que tem que ser posta pelas nossas bancadas. E eu tenho certeza que a bancada de Rondônia, mesmo com aquelas informações que saíram de que há pessoas que não têm interesse que a ponte aconteça, mas eu imagino que interesses menores não podem se sobrepor aos interesses maiores do povo acreano, que é no sentido de que a ponte aconteça para o bem do povo acreano, para o bem do povo de Rondônia e de tantos mais do Mato Grosso para cima que iriam utilizar essa rodovia do Pacífico para exportar seus produtos. Então, é um esforço que vale a pena a gente fazer para que nós tenhamos, daqui para 2014, essa obra concluída, para a gente dizer que essa rodovia do Pacífico está plenamente ativa para todas as regiões do Brasil. E com a construção da ponte, a gente teria esse, digamos, esse passo efetivado. Gostaria também, senador Assir Gurcais, que está aqui na presidência dos trabalhos, de destacar hoje o anúncio feito ontem pelo governo das regras para o programa Minha Casa Minha Vida.
Vossa Excelência, me permite?
Por favor.
Só para dar as boas-vindas aos alunos do Centro de Ensino Médio 804, do Recanto das Emas, sejam todos bem-vindos ao Senado Federal. Aos alunos e aos professores também que nos acompanham. Muito obrigado, senador Aníbal.
Obrigado, senador Gurcais. Uma saudação especial aos alunos que nos visitam nessa manhã. Eu quero destacar, então, senhor presidente, que ontem o governo federal fez o anúncio das regras para o programa Minha Casa Minha Vida, o Minha Vida 2. O programa ampliou objetivos e fez mudanças relevantes. A meta passou de 2 milhões para 2 milhões e 400 mil unidades habitacionais a partir do mês de maio. E no lançamento do programa, a presidenta Dilma defendeu a prioridade para o atendimento à população de baixa renda. Será um investimento de 2,8 bilhões para a construção de mais de 107 mil casas populares em municípios de até 50 mil habitantes. As famílias beneficiadas serão aquelas com renda mensal de até R$ 1.600. Esses 2,8 bilhões de reais de investimentos fazem parte dos 120 bilhões já anunciados para a segunda etapa do programa Minha Casa Minha Vida, a ser concluída até 2014. As 107 mil casas são parte do total de 220 mil unidades previstas para municípios de até 50 mil habitantes. O restante deverá ser contratado até o primeiro semestre de 2013. Para a segunda etapa do Minha Casa Minha Vida, que favorece as regiões Norte e Nordeste, o critério estabelecido para o programa leva em conta o déficit habitacional, mas também estão atentos à desigualdade regional e social. Segundo a presidenta Dilma, é a combinação desses dois critérios que fará a diferença no desenvolvimento regional. Ela destacou que o programa Minha Casa Minha Vida é um programa que tende a atender primeiro os que mais necessitam, ou seja, onde falta casa e, além disso, onde tem pessoas passando necessidades, onde tem miséria. É onde tem de estar a Minha Casa Minha Vida. Mas, senhor presidente, o Minha Casa Minha Vida é um programa eficaz no objetivo de manter o Brasil na prática virtuosa da distribuição de renda, porque, ao mesmo tempo em que se constrói uma habitação, que se dá uma segurança para uma família, se faz um aquecimento na economia, principalmente da construção civil, que tem uma capacidade de geração de emprego imediata. Então, é uma ação de governo que, ao mesmo tempo, melhora a qualidade de vida das pessoas que serão beneficiadas pelas casas, vai estar contribuindo para a geração de milhares de empregos e geração de renda para muitos e muitos trabalhadores brasileiros. A presidenta Dilma destacou que vivemos num momento especial e que estudos do Banco Mundial ou de organismos internacionais apontam que os países mais desenvolvidos retrocederam nas práticas de distribuição de renda, o que está provocando um aumento significativo da desigualdade. No Brasil, no entanto, trabalhamos com foco na distribuição de renda e com a consciência de que a grande riqueza do país é sua população. E nesse aspecto, é muito importante a gente ressaltar que o Brasil, no ano de 2011, teve um crescimento do PIB considerado pequeno, de 2,7%. Mas vale a pena ressaltar que esse crescimento se torna grande na medida em que é um crescimento com distribuição de rendas. Porque se a gente vai comparar esse crescimento com o crescimento de outros países integrantes do BRIC, os chamados emergentes, eles tiveram um crescimento maior que essa taxa de crescimento do PIB brasileiro, mas com o agravante de que não tiveram distribuição de renda e nem preocupação com o aspecto social, com a seguridade social, com os direitos que os trabalhadores brasileiros têm e continuam, digamos, tendo significativos avanços. Então, o trabalhador brasileiro, entre os países integrantes do BRICS, são os trabalhadores com as melhores condições e a melhor atenção social, a maior seguridade social. E isso tudo é importante ser refletido quando se trata do crescimento sólido que está acontecendo no Brasil. Nós tivemos um crescimento de 2,7% do PIB em 2011, com distribuição de renda, e temos uma perspectiva de um crescimento de pelo menos 4% para o ano de 2012. Um crescimento sustentável, sólido e que tende a ser crescente para os próximos anos. O programa Minha Casa Minha Vida é um programa vitorioso. Ele foi lançado no governo do presidente Lula como Minha Casa Minha Vida e tinha a meta de construir 1 milhão de moradias. Na segunda etapa, a meta foi para 2 milhões de moradias. Agora, o governo está concluindo estudos para ampliar ainda mais essa meta e chegar a 2.400.000 unidades. Ou seja, é impossível deixar de reconhecer que o programa está melhorando e se aperfeiçoando ao longo dos anos. E que, ao longo desses anos, o programa quebrou tabus ao dar subsídio para fazer a casa própria.